Às quintas-feiras, na Manhã TSF, a opinião tem a assinatura de Raquel Vaz Pinto. Bom dia, Raquel. Vamos hoje olhar para uma reminiscência ainda de 2020, o final de 2020, o alcançar do acordo comercial de investimentos entre a União Europeia e a China, mesmo nos últimos dias do ano. Faz sentido a União Europeia cantar vitória com o alcançar deste acordo com a China?
Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Na minha perspectiva, não. Não é de todo uma vitória da União Europeia. Este acordo que foi alcançado com a República Popular da China, aliás, relativamente a este acordo, o professor Carlos Gaspar, num dos programas do Mapa Mundo, da nossa TSF, com o Ricardo Alexandre, usou uma expressão que se adequa na perfeição a este momento. O professor Carlos Gaspar chamou a este acordo uma, e passo a citar, uma estupidez estratégica. E do ponto de vista estratégico, ou seja, daquilo que é o equilíbrio de forças entre o lado europeu e o lado chinês, e tendo em conta também o lado norte-americano, ou seja, esta nova administração que irá tomar posse para a semana, o momento, o timing é, sem dúvida, a vitória, se tivéssemos que pensar assim nos termos como colocaste a pergunta, a vitória é da China, não é de todo da União Europeia.
Quando olhamos para o acordo, temos de olhar para a geopolítica global e nos termos das relações comerciais e dos acordos de comércio um pouco por todo o mundo. É alcançado de forma a condicionar também o que será a futura relação com a próxima administração americana, na linha daquilo que estavas a dizer?
E nesse sentido começa por aí o erro, porque nós vamos ter uma nova administração norte-americana, pelas pessoas que têm vindo a ser indicadas para os lugares-chave, percebemos que há uma forma de reequacionar esta relação da China no seu todo, ou seja, há aqui claramente uma preocupação estratégica. Há áreas em relação às quais é possível e é necessário a cooperação da China, nomeadamente a questão do ambiente, mas há outras em que somos claramente rivais, competidores. E nesse sentido, esta iniciativa, esta demonstração europeia vai tornar mais difícil a gestão política dessa relação importante, que é, obviamente, a relação entre os Estados Unidos e a própria China. Porque, repara, ao longo do ano 2020, se nós pensarmos naquilo que foi a atuação da China, num primeiro momento, a irresponsabilidade da gestão ou da não gestão da pandemia, e de facto, quanto mais sabemos das condições, do modo como tudo isto foi tomando as proporções até chegar a uma pandemia, mais assustados e perplexos ficamos, no sentido em que há de facto aqui uma conduta irresponsável de uma grande potência, neste caso a China. Se juntares a isso em 2020, a diplomacia cada vez mais assertiva da China, seja em relação a países que optaram por não incluir a Huawei no futuro na rede do 5G, mesmo na Europa, seja, por exemplo, países como a Austrália, que pediram uma investigação independente e objetiva sobre como é que esta pandemia, como é que tudo isto começou e que está neste momento a ser fustigada pela República Popular da China na sua relação comercial, e se tiveres ainda em conta Hong Kong e o facto de a China ter rasgado um acordo, ou seja, o acordo assinado com o Reino Unido, que implicava que durante 50 anos o Estado de Direito permaneceria em Hong Kong, acontecendo, por exemplo, o mesmo em Macau. Portanto, se tu juntares tudo isto, esta iniciativa, que evidentemente para Xi Jinping, o presidente da China, o objetivo era fazer e ter esta iniciativa concluída antes da tomada de posse da nova administração norte-americana. E, portanto, na prática, e independentemente do conteúdo específico de todas as precauções que possam e que estão neste e que possam existir neste acordo como um todo, o que é facto é que estás a premiar um país, estás a dar um sinal a um país que durante o ano de 2020 trouxe sinais muito preocupantes em relação ao que é o papel dos acordos internacionais. E, portanto, do meu ponto de vista, parece-me que o timing e o destinatário deste acordo não é de todo uma vitória para a União Europeia.
Já vai alongar a nossa conversa, mas não resisto a perguntar, quando falamos das relações com a China, especialmente das relações comerciais, temos sempre a tendência de colocar a grelha de verificação dos factos com a questão dos direitos humanos e das relações laborais na China, nomeadamente nas cadeias de grande produção. Há quem diga que grande parte dessas cadeias de produção são assentes em trabalho que não pode nem de perto nem de longe ser comparado com os laços que existem na União Europeia. De certa forma também é uma normalização dessas condições de trabalho das cadeias de produção da China?
Nuno, eu penso que, tendo em conta o que temos vindo a saber ao longo deste ano, há aliás instituições, organizações não-governamentais e académicos como o Adrian Zenz, que têm estudado com muita profundidade e seriedade a questão do trabalho forçado e, em particular, a questão do trabalho forçado dos uigures na China. E, portanto, o que nós vamos sabendo, ou seja, vamos tendo alguns elementos que permitem tentar ter uma visão minimamente possível sobre esta realidade, e, portanto, até nesse sentido, ou seja, nesse ponto específico, este acordo, o timing deste acordo, o momento deste acordo é um mau momento, ou seja, perante tudo aquilo que tem vindo a ser conhecido e obviamente aquilo que nós ainda não conseguimos ver, é sem dúvida um momento, eu diria, triste para a própria identidade e para isso que tu dizes, ou seja, a essência da União Europeia não é apenas a parte da economia e a parte comercial, que é evidentemente um ponto muito relevante e muito importante, mas também somos uma comunidade de democracias e uma comunidade de direitos humanos e, portanto, nesse sentido, também há aqui um sinal que é dado de que, apesar de tudo isto, o comércio internacional continua como dantes.
Raquel Vaz Pinto, a opinião, na manhã TSF, às quintas-feiras.
Amanhã estará aqui neste espaço para assinar a opinião Paulo Baldaia. Vamos para a síntese das 9h30, depois o teste rápido, toda a informação sobre a campanha eleitoral para as presidenciais.